Rádio Fiscar Notícias.
Diretores de multinacional são presos em operação da Polícia Federal.
Greve dos caminhoneiros faz produção industrial recuar 10,9% em maio.
Falta de vacinação tem causado volta do sarampo e da poliomielite no Brasil.
E as últimas informações sobre a Copa do Mundo de Futebol Rússia 2018.
Isso e mais agora aqui na 95,3 FM.
Começa agora. Rádio Fiscar Notícias.
Olá, muito boa tarde para você que escuta diferente, escuta Rádio Fiscar. Eu sou Eduardo Sotomayor.
E eu sou a Vanessa Torres. Agora são 4 horas e 38 minutos desta quarta-feira, dia 4 de julho.
Entre os 20 presos na Operação Ressonância, que foi deflagrada nesta manhã, estão ex-diretores da Philips no Brasil. Dáurio Speranzini, que exerceu o cargo de CEO da multinacional e estava numa posição semelhante na GE, e Frederik Knudsen, supervisor de vendas da Philips, são suspeitos de integrar um esquema de corrupção na saúde do Rio de Janeiro, que foi chamado de Clube do Pregão Internacional.
O Ministério Público Federal diz que o cartel congregava fabricantes multinacionais de equipamentos médicos que ajustavam as vitórias nos procedimentos licitatórios em troca de pagamento de comissões exorbitantes a Miguel Skin no exterior, por intermédio de offshores. Para tal, agiam para manter a direção no Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia.
De acordo com a investigação, os executivos das empresas que faziam parte desse clube pagavam até 40% do valor dos produtos ao empresário em forma de comissão. Skin, que já havia sido preso por corrupção foi solto por Gilmar Mendes, foi preso nesta manhã novamente. Segundo as investigações, ainda as fraudes aconteciam desde meados dos anos 90. A Philips disse que está colaborando com as autoridades.
São investigadas outras 36 empresas e os crimes de formação de cartel, corrupção, fraude em licitações, organização criminosa e lavagem de dinheiro. No total, são 12 presos preventivamente e 8 temporários no Rio de Janeiro e em São Paulo. Outras 2 pessoas estão foragidas. Foram 43 mandados de busca e apreensão com cerca de 180 policiais federais mobilizados nos estados do Rio de Janeiro, São Paulo, Paraíba, Minas Gerais e no Distrito Federal.
Sérgio Cortez, ex-secretário de Saúde do governo de Sérgio Cabral, foi intimado a depor, mas não estava em casa quando a Polícia Federal chegou.
E vamos falar sobre economia, pois afetada pela greve dos caminhoneiros, a indústria brasileira recuou 10,9% no mês de maio, se comparado com abril, segundo dados do IBGE. A paralisação, que durou 11 dias, afetou o processo de produção de várias unidades no país.
Essa foi a maior queda desde dezembro de 2008, quando a crise internacional prejudicou a indústria e derrubou a produção em 11,2%. O mês de maio mostrou também o segundo pior resultado da série histórica, que começou em 2002.
Abre aspas, a greve desarticulou o processo de produção em si, seja pelo abastecimento de matérias-primas, seja pela questão da logística na distribuição, disse o gerente da pesquisa do IBGE, André Macedo. Além da falta de insumos que não chegavam às fábricas, Macedo citou as dificuldades de escoamento da produção e também a limitação dos trabalhadores para se deslocarem até o trabalho.
Na comparação com o mês de maio de 2017, o setor industrial recuou 6,6%. Com esse resultado, o patamar da produção industrial do Brasil retornou a um nível próximo ao que foi registrado em dezembro de 2013, ficando assim 23,8% abaixo do pico mais alto da série, que foi alcançado em maio de 2011, segundo o pesquisador do IBGE.
A categoria de veículos automotores, reboques e carrocerias retrocedeu 29,8% em maio, enquanto produtos alimentícios encolheu 17,1% em maio frente a abril. O segmento de bebidas caiu 18,1% e também exerceu pressão negativa. Celulose, papel e produtos de papel tiveram queda de 13%. A confecção de artigos do vestuário e acessórios, por sua vez, retrocedeu 15,4%. Já a produção de produtos químicos ficou 5,6% menor e a de produtos de metal caiu 10,5%.
Dos 26 ramos industriais que foram pesquisados pelo IBGE, apenas dois não tiveram redução na produção. O de coque, que é o produto dos derivados do petróleo e biocombustíveis, que subiram 6,3%, e o de indústrias extrativas, que avançou 2,3%. Esses dois são relativamente menos dependentes da paralisação. No caso dos derivados do petróleo, por exemplo, a matéria-prima muitas vezes chega por dutos e não pelos caminhões. E isso pode ser uma explicação para esse tipo, para esse comportamento positivo que esses segmentos tiveram, mesmo em meio à greve, foi o que explicou o André Macedo.
Questionado, Macedo acenou para a possibilidade de que a greve dos caminhoneiros tenha reflexos na produção industrial de junho, na medida em que pode ter desarticulado determinadas cadeias produtivas. Ele ressaltou ainda que o resultado de junho pode ter impacto negativo também da Copa do Mundo em função do menor número de horas trabalhadas.
16 horas mais 46 minutos no Rádio Fiscar Notícias, e aqui em São Carlos, um incêndio atingiu o ecoponto do Jardim Medeiros. Ninguém ficou ferido. O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 20h30 e levou quase 2 horas para combater as chamas.
Na manhã desta quarta-feira, funcionários da Secretaria de Serviços Públicos fizeram um trabalho de resfriamento no ecoponto. Em nota, a Prefeitura informou que o rescaldo e os entulhos serão retirados e que as causas do incêndio vão ser investigadas. A administração municipal disse ainda que vai abrir processo licitatório para contratar uma empresa para reformular os ecopontos da cidade.
É importante ressaltar neste momento que os ecopontos aqui de São Carlos vivem uma situação de abandono. O lixo encontrado nesses lugares apresentam, de certa forma, também um risco à saúde de todas as pessoas que acabam vivendo no entorno desses locais. Bom, vamos aproveitar então a deixa e falar sobre saúde agora aqui na 95,3 FM, pois todos se lembram, há 2 anos atrás, em 2016, o Brasil recebeu o registro de eliminação do sarampo pela Organização Mundial de Saúde. O problema é que agora, apenas 2 anos depois, em 2018, o país está vivenciando o retorno da doença, infecção que já foi considerada muito comum na infância, décadas antes de ser eliminada aqui em nosso território, que aconteceu em meados dos anos 90. Atualmente, nós temos 2 surtos de sarampo no Brasil. Um em Rondônia, com 200 casos já confirmados e 2 mortes, e outro surto no Amazonas, com até agora 263 casos confirmados. 4 casos também foram registrados no Rio de Janeiro, o que não classifica surto, e estão sob investigação. Também há notificações de 7 casos no Rio Grande do Sul. Números muito preocupantes.
O sarampo é uma doença grave e altamente contagiosa, com transmissão parecida com a gripe, e por isso é preciso atenção. Os sintomas começam com febre acompanhada de tosse persistente, irritação ocular e corrimento no nariz. Ela pode causar infecção nos ouvidos, pneumonia e convulsões. No limite, a doença provoca lesão cerebral e morte. Manchas vermelhas na pele são uma das características conhecidas da doença. Elas aparecem aparecem primeiro no rosto e vão em direção aos pés. O vírus também pode atingir as vias respiratórias, causar diarreias e até infecções no encéfalo.
O Ministério da Saúde acredita que vá conseguir controlar esses surtos, mas ressalta que o aumento das taxas de vacinação é importantíssimo para garantir o controle da doença. Então, atenção, pessoas de todas as idades que não se vacinaram contra o sarampo podem tomar a vacina. O Ministério da Saúde disponibiliza 2 doses para os indivíduos que têm entre 12 meses e 29 anos e na rede pública também é possível a vacinação gratuita até os 49 anos. Para essa população, 1 dose é administrada.
E atenção, gestantes, pessoas com suspeita de sarampo, crianças menores de 6 meses de idade e pacientes com doenças que abalam fortemente o sistema imune não podem se vacinar.
É importante ressaltar nesse momento também que a vacina é segura e é oferecida, essa que é oferecida na rede pública, é a tríplice viral, que protege não só contra o sarampo, mas também contra a caxumba e a rubéola. Segundo o Ministério da Saúde, ainda não há um tratamento específico para o sarampo. Por isso, sempre é recomendável, quando se diagnostica essa doença, a administração de vitamina A para reduzir os casos fatais. Já naqueles casos que não têm complicações mais graves, o tratamento recomendável é a hidratação, uma boa alimentação e também o controle da febre.
E juntamente com o sarampo, o país também está atento à circulação e às baixas coberturas vacinais da poliomielite. 2 municípios da região estão na lista de risco de ressurgimento da paralisia infantil do Ministério da Saúde. Santa Cruz da Conceição e Motuca são 2 das 312 cidades brasileiras que em 2017 vacinaram menos de 50% das crianças menores de 1 ano.
E a meta recomendada pela Organização Mundial de Saúde é 95%. Mas no ano passado, Motuca vacinou apenas 39,22% e Santa Cruz da Conceição imunizou só 24,32% da população. Ao todo, o estado de São Paulo tem 44 municípios nessa lista. E o Ministério da Saúde ressaltou também que há risco não só para as cidades que estão nessa relação, mas para todas aquelas que estão com coberturas abaixo de 95%.
O Brasil está livre da poliomielite desde 1990. Em 1994, o país recebeu da Organização Pan-Americana da Saúde a certificação de área livre de circulação do poliovírus selvagem. A próxima campanha de vacinação contra a poliomielite será realizada em todo o país entre os dias 6 a 31 de agosto de 2018. Então, cuide-se.
16 horas mais 52 minutos, vamos continuar falando sobre saúde, pois São Carlos foi a única cidade do estado de São Paulo que recebeu o 2º curso de aperfeiçoamento em educação popular em saúde. Uma iniciativa do governo federal, cuja coordenação pedagógica aqui no estado foi realizada pela UFSCar. Participaram dessa qualificação agentes comunitários, de endemias, dentistas e outros profissionais. E, sem dúvida, essa ação vai se refletir na qualidade do atendimento para todos os moradores aqui da cidade.
No encerramento das atividades da 2ª turma do curso, houve uma programação especial aberta a toda a comunidade na Praça dos Voluntários, no centro de São Carlos. Foram realizadas oficinas, rodas de conversa, capoeira, além de várias intervenções lúdicas e sobre arteterapia, plantas medicinais e outros cuidados. Houve também o consultório de rua, que ofereceu esclarecimentos sobre saúde para a população, além de apresentação do grupo Rochedo de Ouro de Maracatu do Baque Virado.
A jornalista Kelly Godoy acompanhou essas atividades e agora nos traz mais informações. Ela conversou com Josenil Cunha, que é agente de combate a endemias, com a professora Maria Valdenez de Oliveira, aqui da UFSCar e coordenadora pedagógica do curso, também com o professor José Marques Novo Júnior, pró-reitor de extensão adjunto da universidade, com Denise Braga, que é articuladora municipal de educação permanente em saúde, com o Marcos Palermo, secretário municipal de saúde aqui de São Carlos, e também com a Irene Goldschmidt, integrante da Coordenação Nacional de Educação Popular em Saúde. Vamos ouvir.
Um artesanato cheio de história. Tudo é feito sem costura. Apenas nós unem os retalhos de pano. São bonecas com muito significado.
As abaiomis, né? Na verdade, elas eram confeccionadas pelas mães para as filhas no período aí da escravidão, e elas faziam no navio negreiro no momento da separação, né? E aí ela tirava da saia, ela rasgava. Era um momento de lembrança, de ternura, e a abaiomi significa aquela que traz a felicidade, né?
Essa foi uma das atividades da segunda mostra de Educação Popular em Saúde, que faz parte do curso de aperfeiçoamento em Educação Popular em Saúde. O curso teve a coordenação pedagógica da professora do programa de pós-graduação em Educação da UFSCar, Maria Valdenez de Oliveira.
A UFSCar vem apoiando atividades de Educação Popular e Saúde desde 2006. Nós tínhamos um projeto, temos até hoje, de mapeamento de práticas de educação popular e saúde. Então, nos apoiou nesse projeto, não só financeiramente, mas também reconheceu a importância do projeto, né? E esse projeto, depois também eu fui para participar do Comitê Nacional de Educação Popular e Saúde, que elaborou a Política Nacional de Educação Popular e Saúde, um importante instrumento para implementar a educação popular e saúde no país. E dessa política, um dos eixos é a formação. E nessa formação, que teve um convênio do Ministério da Saúde com a Fiocruz, que trouxe esse curso de aperfeiçoamento em Educação Popular e Saúde, que São Carlos está tendo essa turma hoje. E a UFSCar apoia o curso com a minha coordenação pedagógica do curso.
Essa é mais uma atividade que tem a UFSCar atuando para a população.
Essa mostra é uma consequência extremamente positiva do que a universidade tem enquanto missão, que é formação de recursos humanos, ao mesmo tempo de passar conhecimento científico para a comunidade. E a mostra vem consolidar que não só o conhecimento científico da universidade é importante, mas o conhecimento tácito, aquilo que a sociedade tem, que as pessoas têm, principalmente na área da saúde, né, com plantas medicinais e outras ações, até mesmo com relação à cultura. Então é essencial que um evento como esse possa aproximar a universidade da sociedade.
Nessa edição, São Carlos foi a única cidade do estado que recebeu o curso voltado principalmente para dentistas da atenção básica, agentes comunitários e de endemias.
O número de pessoas formadas nessa lógica vai ampliar a capacidade das equipes de cuidarem das pessoas, né? Porque nós temos profissionais de várias unidades. Então, levando esse conhecimento para os colegas nos seus territórios, eles podem ampliar esse conhecimento, ampliar a capacidade de cuidar das pessoas, sejam as pessoas mais velhas, mais novas, indígenas ou não, quer dizer, amplia a capacidade de cuidar integralmente dessas pessoas.
Uma forma salutar e alegre de você cuidar das pessoas, isso é muito importante, eu acho que na saúde é o que falta, o tratamento humanitário. Devido às altas demandas, você acaba sobrecarregando o servidor público. Aqui nós temos pessoas altamente capacitadas, formadas, apropriadas a exercer a função desse projeto. Então a nossa intenção é o quê? Cada vez mais fortalecer esse tipo de ação.
A Mostra de Educação Popular em Saúde trouxe exposição de fotografias, uma vivência de tai chi, tendas de arteterapia e de plantas medicinais, com distribuição de mudas e oficina de xaropes para o inverno. Também houve uma roda de conversa sobre nutrição. Quem conferiu tudo de perto gostou das atividades.
Eu acredito sim muito nessa iniciativa e acho que precisa mais disso mesmo, né?
A professora Maria Valdenez lembra que a educação popular em saúde se propõe a ter um olhar mais amplo em relação aos usuários e também à região do trabalho.
E a ampliação desse olhar implica também em conseguir enxergar a diversidade que está no território. E aí o UFSCar teve uma importância extrema na discussão sobre a diversidade, porque a gente pôde trazer os estudantes indígenas da área da saúde, que estão na UFSCar através das ações afirmativas, né? para virem pessoalmente na sala de aula e discutir com os alunos a especificidade da saúde da população indígena. Além disso, nós pudemos ter a Liga LGBT da enfermagem, discutindo especificamente as questões de gênero, né, para a saúde, o que, que isso traz de sofrimento, como é que tem que ser a atenção do profissional.
O curso tem 17 encontros.
Ele traz uma discussão sobre as práticas educativas dos profissionais, que são os agentes comunitários de saúde, os agentes de vigilância em saúde. Esses profissionais, a prática dele é muito com foco na educação, na relação que eles têm com a comunidade. Então, essa abordagem que eles vão ter na comunidade, isso é discutido com eles e também é valorizado o seu papel, eles passam a se empoderar mais.
Josenil é agente de combate a endemias e diz que o curso motivou a equipe e já mudou a rotina de trabalho.
A gente levou muita coisa do que a gente aprendeu para os nossos territórios, para as nossas rotinas ali de casa a casa, né? Não olhar só os criadouros, não tá só focado naquela vistoria técnica, e sim ver o paciente ali em 3D, numa ótica mais geral mesmo.
Tá aí, tem mais informações na TV UFSCar. Acesse facebook.com/TV UFSCar, curta a página, assista aos vídeos, fique bem informado e compartilhe com seus amigos.
16:59 aqui no Rádio UFSCar Notícias. Vamos falar sobre Copa do Mundo de Futebol, Rússia 2018, pois hoje e amanhã não tem jogos, mas a expectativa para a próxima sexta-feira está à flor da pele, não é, Van?
Isso mesmo, estamos aqui na torcida já,
ansiosos. Brasil e Bélgica vão medir forças no mata-mata de Copa do Mundo pela segunda vez na história. Um confronto raro no futebol, viu?
Quando entrarem em campo em Kazan, será apenas a quinta vez que as duas seleções vão se enfrentar. O retrospecto é favorável ao Brasil. Nos 4 jogos realizados ao longo da história, foram 3 vitórias e 1 derrota. A última foi justamente em um Mundial. Vitória brasileira por 2-0 nas oitavas de final em 2002, com gols de Ronaldo e Rivaldo. Desde então, o Brasil disputou 239 partidas e enfrentou 69 adversários, nenhum deles a Bélgica.
E aquela Bélgica que enfrentou a seleção brasileira naquele 17 de junho de 2002, nada tem a ver com a equipe atual, viu? Desde então, o país viu nascer uma sua geração mais promissora. E pararam nas quartas de final da última Copa do Mundo e agora chegam mais experientes à Rússia buscando sua melhor participação na história. Se vencerem o Brasil, os belgas vão igualar ao ano de 1986, quando eles chegaram à semifinal do Mundial.
Abre aspas, vamos enfrentar uma seleção muito qualificada, uma geração belga muito boa, conheço alguns jogadores, já os enfrentei e sei de suas qualidades, temos um padrão de jogo e não devemos mudar muita coisa, estamos crescendo muito a cada jogo e temos que manter essa mesma linha para chegar à semifinal, disse o zagueiro Marquinhos.
A seleção brasileira realizou hoje o seu último treino em Sochi, cidade que serviu de base durante toda essa Copa. Dos 23 convocados, apenas o volante Paulinho não participou da atividade no gramado. A comissão técnica analisou que o jogador precisava de mais um dia de trabalho regenerativo.
O Paulinho treinou na academia e apareceu de tênis no campo, mas não deve ser problema para o jogo da próxima sexta-feira. Segundo a assessoria de imprensa da CBF, o trabalho à parte não tem relação com as dores nas costas que o volante sentiu na vitória sobre o México.
Foram 24 dias ali na cidade localizada ao sul da Rússia, banhada, né, pelo Mar Negro, e no último treino a imprensa pôde acompanhar apenas os 15 minutos iniciais. Deu para ver apenas o aquecimento, como tem sido de praxe nessa era Tite. Sem Casimiro, que está suspenso com 2 cartões amarelos, o Fernandinho vai ser o titular contra a Bélgica. E não é só essa mudança, viu? Uma outra mudança deve acontecer também na nossa lateral esquerda. A tendência é que Marcelo, que está recuperado do espasmo na coluna que ele sofreu no jogo contra a Sérvia, volte ao time no lugar de Felipe Luiz.
E a delegação brasileira embarca para Kazan amanhã. Em caso de classificação sobre a Bélgica na próxima sexta, a seleção viaja logo em seguida para São Petersburgo, palco da semifinal. A bola rola na próxima sexta-feira, às 15h, no horário de Brasília, em Kazan. E você acompanha tudo aqui na Rádio Fiscar a partir das 14h30. Logo depois do jogo, tem o programa Prorrogação com a equipe de esportes da 95,3 FM. Analisando os melhores e os piores momentos da partida.
É isso mesmo, e o vencedor desse duelo vai enfrentar França ou Uruguai na semifinal da Copa do Mundo. E o que tudo indica é que Cavani será mesmo desfalque da Celeste para o jogo contra a França, que também é nessa sexta-feira às 11h, na partida que abre as quartas de final da Copa.
Cavani é uma preocupação dos uruguaios desde sábado, quando foi substituído na vitória sobre Portugal com dores na panturrilha esquerda. Exames nos dias seguintes apontaram edema que o impediu de ir a campo no centro de treinamento onde a seleção está hospedada.
Como o técnico Oscar Tabárez trabalha com a necessidade de seus jogadores estarem 100% em 48 horas antes dos jogos, Cavani está praticamente descartado do time titular e talvez até mesmo do banco de reservas. Vamos continuar acompanhando então até sexta-feira para ver esses dois duelos das quartas de final da Copa do Mundo. Você continua, claro, bem informado sobre o Mundial aqui na Rádio Fiscar.
E para terminar, uma última informação. Hoje, às 19h30, será realizado o recital Brasil Encanto, com um duo formado por Maiara Moreno na voz e Júlio Franco no violão, no Centro Cultural da Prefeitura do Campus USP de São Carlos. No repertório de música popular, tem canções conhecidas de nomes como Dominguinhos, Luiz Gonzaga e Amelinha.
É isso mesmo, o Centro Cultural da USP fica ali na área 1 do campus aqui em São Carlos, com acesso para pedestres próximo à esquina da Avenida Doutor Carlos Botelho com a Rua Visconde Dinhaúma. Tem mais informações pelo telefone 16-3373-8027. 17h05, o Rádio Fiscar Notícias fica por aqui, mas você continua bem informado ouvindo a 95,3 FM. Na sequência, vem aí o Asterisco. Uma boa tarde para você.
Uma boa tarde e até já.
Este foi o Rádio UFSCar Notícias.